O que está previsto em termos de reforço de meios para as áreas de maior risco? Quais são as medidas específicas para reforço da vigilância nas áreas mais críticas do país? O seu colega da administração interna veio dizer que há falta de cultura da limpeza nos espaços rurais, mas o que falta é dinheiro e apoios para gerir bem a floresta, para limpar quando é preciso e cortar quando se deve. Não falta cultura de limpeza, falta sim uma cultura de valorização dos preços ao produtor, uma distribuição equitativa ao longo da fileira, num setor dominado pelos grupos económicos do papel, da cortiça e da madeira. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é que fez desde que tomou posse para melhorar os preços da madeira pagos ao produtor? Agricultores, Sr. Ministro, as dificuldades são enormes. Quase 5 meses após a catástrofe, as ajudas tardam a chegar e, quando chegam, ficam muito aquém do esperado. Muitos queixam-se de nada terem recebido, de que tarda a conclusão de processos, que faltam vistorias, que há cortes que não se entendem, que não têm possibilidades de reclamar. Quantas candidaturas entraram, Sr. Ministro, na ajuda simplificada até 10 mil euros? Quantas estão em análise? Quantas estão para pagamento? Quantas já pagou e em que montantes? Estamos perante um manifesto de estrangulamento da capacidade de decisão das comissões de coordenação. É preciso contratar pessoal. Vai reforçar as equipas, Sr. Ministro? É preciso pôr gente no terreno para que os processos andem para a frente. E pergunto-lhe quando é que os agricultores vão receber combustíveis, Sr. Ministro, tendo por base os dados dos consumos médios de gasóleo agrícola divulgados pela CAP, os agricultores terão pago a mais 50 milhões de euros desde que a guerra contra o Irão começou. O Sr. Ministro anunciou uma ajuda que cobre 1/5 destes gastos, mas os agricultores queixam-se de não terem recebido 1 cêntimo. E a pergunta é simples: quando é que vai pagar e, quando, já agora, quando é que vai aumentar esses apoios? Fertilizantes, Sr. Ministro, anunciou finalmente uma medida que é, aliás, metade da praticada em Espanha. Mas a pergunta, mais uma vez, é quando é que os agricultores vão receber este apoio? Gostava de falar-lhe ainda do Baixo Mondego, onde estive na segunda-feira. No Baixo Mondego, cuja obra hidroagrícola está por concluir, e são graves os problemas nos arrozais devido à intrusão de água salobra, que diminuiu a produtividade em 1,5 toneladas por hectare. É urgente executar o emparcelamento agrícola nos vales do Ega, Pranto, Arunca e Campos de São Facundo e Ançã, mas continua a marcar passo, apesar do acordo dos proprietários. E pergunto, Sr. Ministro, o que é que o Governo anda a fazer? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Parece-me que anda um bocado distraído e, portanto, eu vou dar algumas informações. Não desvalorize o trabalho que foi feito no terreno por sapadores florestais, por elementos do Exército, do ICNF. 18 mil quilómetros de caminho desobstruído, primeira prioridade. Sem essa desobstrução era impossível chegar aos terrenos. 18 mil quilómetros. Parece que não foi retirada nenhuma madeira, nenhumas árvores tombadas. Eu vou-lhe dizer qual é o nosso objetivo. É que não seja o Estado a fazê-lo, é que sejam os proprietários. E por isso é que aprovamos legislação. Pois bem, de 2,3 milhões de metros cúbicos que estão tombados, a indicação que tenho é que já foram retirados 800 mil metros cúbicos, mais de 1/3, Sr. Deputado, um trabalho que está a ser realizado. Se tiver dúvidas, vá às plataformas do ICNF, onde são os próprios proprietários que referem esta situação. E dizer que não colocámos recursos. Fizemos uma alocação do PRR de 41 milhões de euros para 26 OIGPs, que vão ser geridas por 26 autarquias, Sr. Deputado. Essas OIGPs vão ter, e essas autarquias, um adiantamento de 70% e vão receber em breve 30 milhões de euros. mas as despesas já são elegíveis e há muitas autarquias que já avançaram com as obras, o que todas elas estão neste momento a realizar. Para além disso, sabe quanto tempo é que demorava no tempo da sua geringonça a aprovar uma OIGP? Demorava mais 2 anos. Hoje foram aprovadas em semanas e já estão 22 de 26 OIGPs. Para além disso, Sr. Deputado, nós privilegiamos aquilo que referiu em termos dos parques de madeira, parques temporários, aprovámos legislação para isso. Aprovámos também legislação em tempo recorde para, se o proprietário não retirar a madeira, poder ser a entidade gestora da OIGP a fazê-lo. Para além disso, nós temos, ainda ontem, lançamos do PEPAC 15 milhões de euros para a intervenção na floresta em termos da limpeza da mesma. Acresce, se somar tudo, mais de 200 milhões de euros neste objetivo. Ainda há recursos, por exemplo, no Programa Operacional Regional Norte e Centro, para este objetivo, e fomos nós, em termos europeus, que alterámos a legislação para se possibilitar o FEDER de intervir na floresta, e em Centro e Norte são 95 milhões de euros. O Banco Português de Fomento está a fazer o trabalho dele, emprestando 35 milhões de euros até um montante de 2,5 milhões para as empresas. Sabe o que é que fizemos com as hastas públicas? Colocamos um preço que sirva de referência, precisamente para evitar a especulação. E nesse mesmo sentido, intervimos de forma a que os proprietários possam eles próprios rapidamente tirar a madeira, e entre 1.000 a 1.500 euros é o montante que lhe vamos dar, e os parques de madeira também têm o objetivo de evitar a especulação. Nos apoios para as tempestades, só lhe dou um número, até porque o meu tempo está a finalizar. Vai-me dizer que 623 milhões de euros é pouco dinheiro? 623 milhões de euros. Há muitas candidaturas que estão em curso e já foram entregues nos apoios que referiu até aos 10 mil euros, já foram apoiados 1.494 agricultores. Eu sei que para o Partido Comunista Português tudo é mau, mas nós estamos a fazer o nosso trabalho a uma velocidade nunca vista, e se quiser comparar com o governo que integrou indiretamente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Maurício Marques, para agora a primeira pergunta em nome do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a política agrícola comum é um dos maiores pilares do projeto europeu. Assumiu desde a sua criação um papel estratégico na produção agroalimentar, na salvaguarda da segurança, na defesa e na soberania da União Europeia. A capacidade de abastecer a Europa é determinante para a resiliência face a crises externas, conflitos armados e fenómenos climáticos extremos. Reconhecer esta abrangência da PAC é reconhecer o sucesso do projeto de paz que a mesma congregou, e é imprescindível garantir a sua continuidade no futuro. Passados mais de 60 anos de uma política comum, o setor agrícola europeu enfrenta um triplo desafio: garantir um rendimento justo para os nossos agricultores, promover o abastecimento alimentar e responder a uma crescente exposição a riscos mundiais. Tal realidade impõe que um próximo quadro financeiro plurianual contemple respostas eficazes a estes desafios. A definição de novas prioridades por parte da União Europeia não pode ser feita em detrimento das prioridades tradicionais, nem das políticas comuns que estão na base do seu projeto político, as quais devem continuar a constituir o eixo central da ação e da sua autonomia estratégica. Além da redução orçamental já anunciada pelo Sr. Ministro, a proposta de regulamento estabelece um fundo europeu único, integrando os fundos da PAC e os fundos da coesão, o que iria dificultar a programação das medidas agrícolas, a sua gestão e a sua execução. Por tudo isto, apelamos à definição de um envelope orçamental específico, robusto e autónomo para a agricultura no próximo quadro financeiro, devendo as dotações financeiras ser mantidas ou majoradas. Não se pode aceitar a renacionalização da política agrícola, que deixaria de ser comum e comprometeria a coerência da ação da União Europeia, a integridade do mercado interno e a igualdade de condições entre os agricultores dos diferentes Estados-membros. Defendemos que a renovação geracional deve ser acompanhada de medidas estruturais que melhorem a atratividade do setor, nomeadamente no que respeita à inovação, à investigação, à digitalização, à promoção de rendimentos justos, à qualidade de vida nos territórios rurais e valorização social da profissão agrícola, assegurando que os jovens agricultores têm condições reais para construir projetos de vida viáveis e sustentáveis. Os recursos hídricos devem ser reconhecidos como estratégicos para a competitividade agrícola, pelo que consideramos da maior importância para o setor o projeto Água que Une, que deverá ser financiado pelo próximo quadro financeiro plurianual. Para terminar, apelamos à atribuição de maiores incentivos à utilização de subprodutos de atividade agrícola na geração de energia renovável, assim como na utilização de fertilizantes orgânicos, contribuindo para a fertilização dos solos e redução da dependência de adubos sintéticos importados. Sr. Ministro, falou na intervenção inicial nos esforços que o Governo e o Sr. Ministro têm feito para alterar a proposta inicial da Comissão. Gostaria de saber, Sr. Ministro, qual é a expectativa relativamente a esses esforços. Já não está connosco o Sr. Deputado Alfredo Maia, que esteve em Coimbra. Espero que, na visita que fez ao Mondego, tenha visto a recuperação que se fez do dique do Mondego em tempo recorde, que foi assolado pela tempestade de intempéries e já está recuperado em fornecimento, e os agricultores agradecem.
Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Maurício Marques, nós não devemos destruir aquilo que tem funcionado bem, que tem sido um sucesso, ainda que possa ser e devesse ser melhorado, nomeadamente em termos da simplificação. Falo da PAC. A União Europeia desindustrializou-se e agora diz ai, é preciso nos reindustrializarmos. É essencial que esta mesma União Europeia não perca esta política agrícola comum para depois dizer temos que voltar a ter uma política agrícola comum. Nós estamos a falar de um quadro financeiro plurianual que tem 7 anos, 2028-2034. Já é um passo os 7 anos, embora muita gente nem sempre o sinta, porque poderia ser 5, como muitos contribuintes líquidos queriam. São 7 anos, onde a política agrícola comum vai diminuir o seu peso. E onde, não tenho dúvidas, vamos ter um plano nacional de parceria e regional. Vamos ter um fundo único, como se costuma referir. O que é que temos de fazer dentro deste fundo único? Termos montantes que asseguramos. E temos um montante que é para apoiar o agricultor, 7,4 mil milhões de euros. Um montante mínimo. Um montante mínimo de 2,5 mil milhões de euros para o desenvolvimento rural. E um montante que fica disponível só para a agricultura, se quisermos fazer uma antecipação de recursos que só a meio estaria disponível. Mas não é só de montantes que falamos. E é essencial também olhar para os regulamentos que estão em codecisão. Nesta nova filosofia, a que o PEPAC já está habituado. Já agora fica aqui um ponto. Isto vai ser muito parecido com o PRR. Nós teremos metas. Antes das metas temos marcos, há resultados a cumprir, não basta executar, há indicadores que vão ter de ser cumpridos. E depois também temos de olhar, como referiu, para a investigação e inovação. E há aqui um desafio brutal. O Fundo Europeu para a Competitividade, onde está ligado ao Horizonte Europa, em que os dois juntos têm mais de 400 mil milhões de euros, não pode ser para os denominados contribuintes líquidos do orçamento da União. aliás, da União, são todos beneficiários